Bom, depois de um mês de festa, nós temos que ver um pouco sobre o que está começando agora. Nós vamos agora entrar, se Deus quiser, na semana que vem, num novo mês, segundo mês do ano, de Rosh Hashanah, que é Cheshvan. Mês de Cheshvan é um mês bem diferente. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de comemoração. Kislev tem Hanukkah, Tevet tem jejum de 10 de Tevet, Shvat tem Tubi Shvat, Adar tem Purim, Nissan tem Pesach, Iyar tem Pesach Sheini Lag BaOmer, Sivan tem Shavuot, Tamuz tem 17 de Tamuz jejum, depois começa as 3 semanas de luto pelo Beit HaMikdash e entra no mês de Av ainda em luto, dia 9 de Av tem jejum. Mês de Elul, um mês que embora não tenha algo específico, mas tem bastante coisa. É um mês de Tshuva, é um mês de toque de Shofar todos os dias, é um mês que se costuma ler David, capítulo 27 dos Salmos. Os Faradim já falam Slichot o mês inteiro, os Ashkenazim começam Slichot na última semana. E finalmente Tishrei, que é o mês intensivo. Rosh Hashanah, os 10 dias, Seret Yemei Tshuva, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, bem intensivo. Cheshvan é um mês que não tem nenhuma comemoração. Nada, 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 nada. Na época do Beit HaMikdash, o mês de Tishrei era mais fervilhante ainda. Porque as pessoas estavam no Beit HaMikdash. Não o mês inteiro, mas Sukkot. Sukkot quer dizer que eles chegavam pelo menos na véspera e iam embora depois que terminava a festa. Então, no final das contas, ficavam 9, 10 dias em Jerusalém. Todo o povo junto. Obrigado. O tempo todo, juntos, e no Beit HaMikdash, ao longo de todos os dias de Sukkot, tinha a festa, Simchat Beit HaShoeva. Como diz o Talmud, que as pessoas não pregavam o sono. A noite toda ficavam dançando no Beit HaMikdash, e de dia não iam para a cama. De dia eles iam estudar a Torá. E assim ficavam 7 dias de Sukkot, toda noite tinha festa no Beit HaMikdash. Hoje, infelizmente, não temos Beit HaMikdash, mas mesmo assim, o mês de Tishrei é um mês intensivo de sociedade, de família. Então, antes de Rosh Hashanah já começa, tem Slichot, então todo mundo fica mais tempo junto na sinagoga. Rosh Hashanah, todo mundo está junto na sinagoga, depois cada um tem jantar de família aqui e ali, todo mundo em família. Depois vem os 10 dias, também a tefilah é um pouco mais extensa. Véspera de Yom Kippur, Kaparot, refeição antes do jejum, está todo mundo junto, depois vai todo mundo para Kornidrei, e depois de manhã passa o dia inteiro também todo mundo junto na sinagoga. Termina o jejum, de novo, quebra de jejum em família, entre amigos e sei lá o que, todo mundo junto de novo. Depois monta Sukká durante 4 dias, Sukkot, de novo, todo mundo junto na Sukká, 4 espécies. Mesmo hoje em dia, em muitas comunidades se faz festa de Simchat Beit HaShoeva também, ao longo das noites de Sukkot. E finalmente, Shmini Atzeret, Simchat Torah, de novo, todo mundo junto na sinagoga, dançando para a Torah. É um mês muito social, muito público. O tempo todo as pessoas estão com o público. E aí vem o mês de Cheshvan. Mês de Cheshvan vem de Lachashot, que é quieto. É um mês quieto. É um mês para a pessoa ficar com ela própria. Até agora você estava com todo mundo, agora chega. Agora é um mês para você ficar com você mesmo.
Nem tudo é festa.
Por que isso? Lógico. Então, o que é o mês de Cheshvan? O que é o mês de Cheshvan, então? O mês de Cheshvan tem dois pontos quanto a isso de individualismo. Primeiro lugar, depois de tanto tempo juntos, depois de Rosh Hashanah, onde você coroou o nosso rei Hashem, e Yom Kippur fez tshuva, e com certeza nesses dias cada um decidiu que esse ano vai ser diferente, e eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, e blá, blá, blá. Mas não dá tempo de pensar agora na prática o que fazer. Eu estou agora com muitas atividades. Sukkot, a pessoa estava o tempo todo com alegria, não dá tempo de pensar no resto. Agora é o momento de se alegrar. Simchat Torah, momento de se alegrar. Acabou. Agora vem o momento para pensar. Deixa eu analisar toda a bagagem que eu consegui nesse mês. Vamos pensar. Em Rosh Hashanah eu pensei que esse ano eu vou começar a fazer isso e isso. Bom, agora vamos ver na prática. Como é que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Eu, em Sukkot, fiquei empolgado com muita alegria. Como é que eu vou colocar agora essa alegria na prática no meu dia a dia? Porque se a pessoa deixa passar, entra no cotidiano e acabou. Tudo que você ajuntou, esquece. Então é um momento mesmo de Cheshvan para a pessoa ficar com ela mesma. Deixa eu pensar agora de toda a bagagem, toda a energia que eu consegui nesse mês, como eu vou colocar na prática para não perder o fio da meada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um momento para a pessoa parar e refletir como ele, como indivíduo, pode e deve se preocupar pelo público. Como ele, como indivíduo, pode fazer com que outras pessoas se despertem. Como eu, como indivíduo, posso influenciar para o bem as pessoas que estão à minha volta? Na nossa vida, nós temos várias virtudes e que não dá para caracterizar que ela é boa ou não é boa. Depende para que você está usando. Alegria. Alegria é boa ou não é boa? É positiva ou é negativa? Depende. Se a pessoa está alegre por fazer uma mitzvah, se a pessoa está alegre por estudar a Torá, se a pessoa está alegre em ver que o próximo está bem, isso é uma alegria boa. Mas se a pessoa fica alegre ou ri de alguém que leva um tombo, essa não é alegria boa. Se a pessoa fica alegre em ver alguém pecando, ou ele próprio com o pecado que ele fez, isso não é uma coisa boa. E o mesmo vale para o contrário, a tristeza. A tristeza pode ser boa e pode não ser boa. Se a pessoa ficar triste, não é uma coisa boa. Se a pessoa está triste com algo triste, ou se a pessoa está triste porque ele cometeu algo errado, essa é uma tristeza que é válida, é boa, é importante. Nervosismo não é uma coisa boa, mas depende. Você precisa ficar nervosa por tudo que é coisa que acontece no dia, não é bom. Mas se a pessoa fica nervosa quando vê que alguém fez mal para o outro, isso sim é positivo. Então todas as virtudes dependem muito da circunstância. Em primeiro lugar, nós temos que saber que nós temos uma função como judeus nesse mundo. Essa é uma função que Hashem nos deu. E essa é uma função que não pode ser adiada, não pode ser empurrada, não pode ser deixada de lado por nada do mundo. A pessoa não pode deixar também a sua função como judeu para segundo plano. Nós temos que colocar uma ordem na nossa vida. Uma ordem de preferências e uma ordem de importâncias. Infelizmente, com o passar do tempo, a pessoa vai deixando. E a pessoa começa a deixar de lado uma coisa, outra coisa, porque isso é mais importante. E começa a deixar as coisas que de fato são importantes de lado. Com certeza, o mês de Tishrei é um mês para se pensar sobre isso. Colocar ordem nas coisas. Não deixar de lado o que é de fato importante. Como diz o Pirkei Avot? Pirkei Avot conta. A ética dos pais conta a seguinte história. Rabbi Yossi ben Kisma contou o seguinte. Uma vez ele estava caminhando. E uma pessoa se encontrou com ele e cumprimentou ele. E falou, Rabi, meu mestre, de onde o senhor vem? E o Rabi Yossi respondeu, eu venho de uma cidade grande de sábios, de professores, estudiosos. Aí o sujeito virou e falou, Rebi, você concordaria em vir morar conosco na nossa cidade? E nós vamos dar para você milhares de dinares de ouros, pedras preciosas, pérolas. Respondeu Rabi Yossi, mesmo se você der para mim todo o dinheiro, todo o ouro, todas as pedras preciosas e pérolas do mundo, eu só vou morar num lugar onde tem Torá. Eu não vou me vender. O valor da Torá é muito superior a tudo isso. Eu vou me vender agora porque você vai me pagar $1 milhão para morar na tua cidade? Se não vai ter Torá, eu não vou morar lá. Mas eu vou te pagar muito dinheiro. Não vale nada esse dinheiro. Continua ele explicando. E assim está escrito no livro do Teilim de David. David Melech Israel. Tov li Torat picha. Mais vale, é bom para mim. A Torá da sua boca, me'al fez da rava raça. Mais do que milhares de moedas de prata e ouro. Esse é o primeiro ponto. Diz o Rabi Yossi, olha, você está querendo me trocar duas coisas que não têm o mesmo valor. Não dá para trocar. Se vocês viessem me pagar por um emprego, vou trocar um emprego pelo outro. Vai pagar melhor, tá bom. Por que não? Mas você está querendo trocar a Torá, que não tem um valor, é um valor infinito. E você quer me pagar com alguns milhares de dinários de ouro? Não vale. David Amelio já diz no Teilim, mais vale a sua Torá, Hashem, do que milhares de moedas de ouro e prata. Segundo lugar de Rabi Yossi para o sujeito, Velode, não só isso. Mas no momento que a pessoa for embora do mundo, não vai acompanhar ele nem prata, nem ouro, nem pedras preciosas, nem pérolas, e sim Torá e boas ações. Quando a pessoa vai embora do mundo, não sobra nada. O que sobra, sobra aqui. A pessoa não vai levar nada. Tem aquela famosa história daquele sujeito, aquele rico, que antes de morrer, chamou os filhos e falou para eles que depois que ele falecer, depois que terminar o shiva, é para abrir essa caixinha. Não antes. E também tem mais esse envelope para se abrir depois do shloish. Passou o shiva, os filhos estavam estourando de curiosidade para ver o que o pai deixou lá. Eles abrem a caixinha. Tem um par de meias. E tá escrito, por favor. Ah, não foi depois do Shiva, é verdade. Foi logo depois que faleceu. Assim que ele faleceu, antes do enterro, para abrir a caixinha. E você estava lá um par de meses, estava escrito, por favor, filhos, eu gostaria de ser enterrado com essas meias. Tá bom. Chegaram na revra com as meias. Falaram, ó, para colocar essas meias. Ó, essas meias, né? Vamos colocar. Quando vão colocar? O falecido pediu. De jeito nenhum. Não vai colocar essas meias. Não. Foram até o rabino da cidade, fizeram um escândalo, imagina, como não? Não existe isso, não se enterra com pares de meias, assim, não vai enterrar. Mas o pai pediu, não interessa, não vai ser enterrado, não vamos deixar, e acabou encerrado. Eles ficaram muito tristes, que é o último pedido do pai, não vão nem poder cumprir. E sim, eles aguentam, quando finalmente termina o shloshim, eles vão lá e abrem a cartinha que o pai deixou. E o pai escreve, meus filhos, com certeza eu fui enterrado sem as meias que eu pedi. E com certeza vocês devem ter lutado muito para que eu sim pudesse ser enterrado com as meias, mas não devem ter deixado. Eu, na verdade, queria só mostrar para vocês que nem as minhas meias deixaram eu levar junto comigo. E de fato é assim que funciona. Depois que a pessoa vai, o que, que ele vai levar? Não vai levar nada disso. Ele leva a Torá que ele estudou, ele leva as mitzvot que ele fez, ele leva as boas ações que ele fez com o colega. Isso ele vai levar lá pra cima, isso tudo não é esquecido lá em cima.
E além de levar lá pra cima, ele deixa também como se lembra.
Deixa isso também, isso é verdade, mas ele leva os méritos disso.
Sim. É. Senão também não adianta nada.
Isso também é uma verdade. Das coisas que a pessoa deixa aqui embaixo, essas coisas perduram. O resto... Justo estava esses dias pensando, lembrei que depois terminou o Shiva do meu avô, pai da minha mãe, a gente foi lá nos domingos e começamos a pegar as roupas e ver para onde vai, o que vai. Aí meu tio falou, mas olha todos os bolsos, de repente ele esqueceu alguma coisa em algum bolso, olha todos os bolsos para ver, nunca se sabe. A gente ficou olhando bolso por bolso, francamente. Meu avô perdeu tudo. Tudo, perdeu toda a fortuna. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Eu não estava pensando que eu vou achar no bolso de algum terno dele $1,000 que ele esqueceu lá dentro. Não é isso que eu estava procurando. Mas eu fiquei procurando, fiquei pensando, de repente, sobraram uma moeda, 10 centavos, 20 centavos. No fundo de algum bolso acontece de esquecer. Alguma coisinha. Bilhete. Nada. Eu não achei nenhuma moeda no bolso. A única coisa que a gente achou, não era nos bolsos, era na documentação, eram duas ações de uma empresa que acho que já faliu há sei lá quantos anos atrás. Aí eu fiquei pensando, olha só. Não só que a pessoa não leva, a pessoa nem sempre deixa aqui. Não deixa nada. O que, que ele deixou? Ele deixou as coisas que ele ensinou. Ele deixou as vidas que ele salvou na guerra e muitas outras coisas. Essas são as coisas que a pessoa deixa aqui. A família, exatamente. Essas coisas são as coisas que a pessoa deixa no mundo. O resto, nada. Para Rabbi Yossi ben Kisma, aqui está dizendo para o sujeito, escuta, eu vou trabalhar. Ou eu vou para a tua cidade, você vai me dar milhões. E eu vou ganhar milhões. Eu estou trocando milhões de dólares que você vai me dar, que vai ficar aqui, se ficar, em troca de uma Torá, que é algo que vai ficar comigo, eu vou levar, eu vou deixar. É uma troca que tem lógica? Não tem lógica nenhuma. Eu não vou topar isso.
Mas rapidinho, o cara tinha dinheiro para pagar o salário, mas não tinha dinheiro para comprar uma Torá?
Não, não é uma Torá. É estudiosos. Era uma cidade que não tinha nada. É, uma cidade que ninguém estudava.
Ele não podia nem, mas o rabino não podia nem começar?
Não, isso é uma outra pergunta. Se ele poderia começar, não poderia, não sei.
Eu acho que eu aceitaria e começaria. Eu gosto de ser precursora.
Quer que te fale uma coisa? Se você quer difundir Torá, você tem que difundir Torá não em troca de dinheiro. Se a pessoa começa... Não, ofereceram milhões para ele. Ofereceu milhões, acabou. já a Torá da pessoa já não é mais a mesma.
Você já
falava
isso, né?
Sim, nós sabemos sempre de sério isso. Não adianta.
É difícil, né? Você falava, procura outra profissão.
É? É,
no livro da
religião. Sim, com certeza.
Hoje o magistrado é misturado. Infelizmente,
né? É e não é, né? Tem e tem. Ao longo desse tempo que nós tivemos aqui agora, esse mês de, entre aspas, férias, não férias, como tudo na vida, eu vi aqui coisas que me deixaram muito alegre e muito contente. E o contrário também. Infelizmente a vida é montada dos opostos. Por um lado eu fiquei... muito alegre e muito contente em ver a empolgação das pessoas ao longo desse mês, principalmente vocês e a comunidade de uma forma geral, especialmente nas festas. Eu fiquei feliz em ver como tem cada vez mais pessoas se preocupando com mitzvot, mais meticulosas em determinadas mitzvot. Sejam pessoas que aumentaram o estudo de Torá, pessoas que vêm discutindo Torá em família, em casa, com cônjuge, com os filhos, com não sei quem, com amigos, e mandam perguntas. Ah, eu estava esses dias discutindo com minha filha ou com meu filho, e eu não lembro direito o que, que é isso, o que, que é aquilo, e me lembra, estava tão interessante, eles aprenderam e não sei o que lá. Pessoas que melhoraram a forma de cumprir Shabbat e Yom Tov. Pessoas que melhoraram a forma de cumprir Kashrut em casa. Pessoas que melhoraram na fé em Hashem, Tfilá, aumentaram as rezas, rezam todos os dias e assim por diante. Mas por outro lado... eu fiquei assustado e chateado com algumas coisas que eu vi aqui nesse mês. Rosh Hashanah, chego na sinagoga e percebi que algumas pessoas não estavam. Aí vai perguntar, ó, onde é que você estava, o que aconteceu? Ah, tinha uma prova na faculdade. Prova na faculdade... vale mais do que a mitzvah de Shofar? Num país que reconhece Rosh Hashanah, que é só chegar para o professor e falar, desculpa, não vou poder vir nessa prova, muda a data da prova, eu vou fazer uma prova depois, o que for. Rosh Hashanah aí, fazer uma prova. Rosh Hashanah sempre foi tido como um dia que mesmo as pessoas até mais afastadas, Rosh Hashanah, não, eu não vou trabalhar, eu não vou na faculdade, eu não vou na escola. Outra pessoa que eu perguntei onde você estava, eu estava trabalhando. Mas como você estava trabalhando em Rosh Hashanah, foi trabalhar, shofar, e não só shofar, Rosh Hashanah, vai trabalhar em Rosh Hashanah. Ah, mas aqui é difícil, porque o chefe, porque não sei o que lá, mil desculpas. Sukkot. Shmini Atzeret. O sujeito está saindo da sinagoga. Eu falei, onde você vai agora no meio da reza? Eu preciso ir trabalhar. Como assim trabalhar? Por que trabalhar? Sabe como é? Não tem jeito. Eu preciso, porque o chefe, porque sempre o chefe é o problema. Eu falei para ele, qual o problema? Você não pode repor em outro momento. Posso repor, mas eu não tenho quando repor, porque eu tenho faculdade. E férias? Ah, sabe, até que é uma ideia boa que você está me dando. Eu podia, de fato, talvez trocar férias. Puxa, até que é uma ideia. Então, você pensa já para pensar. Já em janeiro, trabalha 4 dias de janeiro para você poder pensar. E ontem? aconteceu com o Shofar? O que aconteceu com o Yom Tov? Será que... Sei lá, quanto que uma pessoa vai lucrar num dia de trabalho? R$200 ele vai lucrar. R$300. Isso vale mais do que uma mitzvah de Shofar? Mais do que uma mitzvah de Yom Tov? Mais do que uma mitzvah de Sukkah? Mais do que uma mitzvah de Lulav?
Não é nem isso, é o que eu falo lá em casa. Se a gente não se dá o respeito, né? Quem que vai dar?
Exatamente. Como disse o Rabi Yossi Ben Kisma, já disse David Amelech, mais vale a tua Torá do que milhares de dinares de ouro. Não, a gente não está falando de um dia de trabalho, a gente está falando de milhares de dinares de ouro, que é um ano de trabalho, são 2 anos de trabalho. E tudo tem um jeito. Depende da boa vontade de cada um. Se a pessoa quer de fato, ele consegue. Conheço um médico que faz plantão, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Chega Yontef, por que que ninguém vai falar para ele, você pode ficar livre? Você trabalha no dia que eu não quero trabalhar, eu vou trabalhar no dia que você não pode trabalhar. Eu tenho um amigo que é piloto. Piloto Natan. Uma vez falei para ele, como é que você faz com Shabbat e Yom Tov? Muito simples. Eu pego qualquer voo de domingo. Não incomodo. Feriado, também não tem problema. Posso voar Natal, meia-noite, não interessa. Pego o voo que você quiser. Mas Yom Tov e Shabbat, eu não vou trabalhar. Por que que os colegas não vão trocar com ele? Lógico que vão trocar, imagina. Maravilhoso para eles. Então tudo depende da boa vontade de cada pessoa de resolver essas questões que aparecem por aí. Fala. Foi gritante porque pessoas que em outros anos estavam aqui não estavam. Isso é gritante. Isso é grave. Mas é verdade que tem muito mais pessoas que deveriam deixar de trabalhar no Yom Tov e vir participar das atividades, entre aspas. Mas, pelo menos, quem sempre esteve na sinagoga, de repente, não vem? E que, de repente, o dinheiro agora fala mais alto? Igual teve uma pessoa, que eu fiquei sabendo antes de Sukkot, que ele ia precisar trabalhar em Sukkot também. Ah, precisa, porque Rosh Hashanah já não fui, Yom Kippur já não fui, Sukkot também não vou. O chefe não vai deixar uma coisa dessas. No final acabou ouvindo o que a alma dele tem a dizer. Ele estava aqui, Sukkot, estava aqui, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Mas eu falei para ele, escuta, você estava na sinagoga Yom Kippur. E você pediu, com certeza, milhares de coisas para Hashem. E com certeza Hashem concedeu para você tudo aquilo que você precisa para esse ano. 5 dias depois você vai dar um tapa em Deus? 5 dias depois, em Sukkot? Como uma pessoa pode pedir para Hashem milhares de coisas e 5 dias depois, uma coisa que Hashem pediu da pessoa? A pessoa não pode fazer? Está faltando muito orgulho. Alegria pode ser boa e pode não ser boa. Tristeza pode ser boa e pode não ser boa. Nervosismo pode ser bom e pode não ser bom. Da mesma forma, orgulho. Orgulho, de uma forma geral, é péssimo. A Torá é super contra orgulho. A Torá manda a pessoa se afastar do orgulho, assim, no outro lado. Completamente do outro lado. Mas orgulho de ser um Yehudi é o mínimo. Não é orgulho que a pessoa tem que ter orgulho de se achar mais do que o outro. Não é isso. Orgulho quer dizer que você anda com a cabeça erguida. Por que abaixar a cabeça? Não, o chefe não vai entender. O que o chefe não vai entender? É tão difícil de entender que é um dia festivo seu? Ele sabe, ele também tem os dele. No mínimo tentar, mas depende de como você vai chegar para ele. Se a pessoa chegar para o chefe e falar para ele, olha, sabe, infelizmente, sabe, eu não posso fazer nada, mas eu não vou poder. Porque assim, eu faço parte de um povo, e a Torá que Deus nos deu diz que não posso vir trabalhar em Sukkot, não posso vir trabalhar no Rosh Hashanah, e portanto, eu estou pedindo para o Senhor, por favor, não venha trabalhar. Vai fazer falta, quer descontar, pode descontar. Se quer que eu venha repor, eu venho repor. Quando o senhor quiser, 25 de dezembro eu estou aqui para trabalhar. Mas não, 25 de dezembro você tem que estar na praia. Mas Sukkot, você tem que trabalhar. Como que nós podemos vender? A faculdade não pode dar falta para si. Como que uma pessoa pode vender a Torá por um preço tão banal?
Ele tinha essas coisas relativas, né? Tem muita empresa que desconta.
Não, eu digo em faculdade.
Tudo bem, pode ser que a empresa desconta, é verdade. No, e aí? Qual o problema? Então, não vai acontecer nada.
Esse ano, eu estava
trabalhando. Tem empresas judaicas, viu? Isso que é o mais triste do mundo.
Isso é o pior.
Bem conhecido.
Mas.
Esse ano, eu estava trabalhando na escola estadual e. Um dia antes de eu ir embora era o Yom Kippur. E aí eu falei, ai, ferrou, né? Porque agora eu tinha aula, não sei o que e tal. Falei com a direção, ah, não vou poder vir, não tem que faltar nada, sei lá. Só que eu acho muito sacanagem faltar. Entendeu?
Muito?
Muita sacanagem faltar por causa dos alunos, porque eu não trabalho na empresa, trabalho numa escola.
E?
Então eu tenho alunos em troca.
E se a pessoa tá doente? Se a pessoa tá doente, falta? Fala.
Aí. Eu falei, direção, não vou vir. Aí a direção, não posso abrir pra você, porque você, se eu abrir pra você, vou ter que abrir pra todo mundo. Aí eu falei, tá bom. O que eu fiz? Eu falei com os professores, né, por dentro, assim, tipo, ninguém sabe da direção. Eu falei só eu com os professores. Pra trocar as aulas e eu poder dar aula no outro dia.
Você teve um jeito.
Tá certo?
Eu, tipo, a direção não sabe. Ela fala assim, ah, a gente, né... Acho que dá pra quebrar essa e tudo. Lógico que dá pra quebrar essa.
Lógico que tá. Isso mostra. Muito bem, não, tá certo.
Ele é muito ansioso.
Tá certíssimo. Quer dizer o quê? Quando você quer, você consegue.
Então.
Depende qual o grau de importância que você dá pra não vir trabalhar nesse dia. É. Eu falei até pro essa pessoa, eu tinha falado pra ele, pra ele escutar. Na tua idade, a coisa mais importante é a faculdade. É, a coisa mais sagrada é a faculdade, universitário. Se você chegar pro teu patrão e falar, eu tô pronto a faltar na faculdade um dia, para repor o trabalho que eu não vou trabalhar, porque eu preciso faltar, porque Deus mandou eu faltar, você vai ver como ele vai dar importância para esse dia. E vai ver que se você está disposto a entregar algo que na tua idade é a coisa mais importante, quer dizer que isso daqui é mais importante.
Embora que também, Meir, eu acho que não dá pra gente ficar na questão do livre-arbítrio pra decidir pelos outros. Eu acho que cada um...
Lógico que não.
Tem que, né...
Com certeza.
O que lhe compete, o que eu acho que é
certo.
Certo. Então, obviamente, a gente se frustra por ver o outro não fazendo uma coisa que a gente gostaria de não estar fazendo, mas, sei lá, é muito complicado, porque eu também me frustro de ver coisas e eu não tenho como mandar o outro fazer e...
Depende.
Você pode falar, mas você não pode obrigar. Entendeu?
Você não pode obrigar ninguém, mas você pode abrir os olhos da pessoa.
Mas, eu acho que se frustrar porque o outro não fez uma coisa, eu acho que aí já não está legal, porque você se irrita com uma coisa que o outro não depende de você. Então eu penso assim, ah, então você é minha parte, e eu fiz a minha parte.
Ótimo, perfeito.
E isso já me alivia, entendeu?
Certo.
A mim, tudo que eu pude estava no meu alcance, eu fiz. Até mais.
Está certíssimo.
Mas, é isso.
Tem uma história que meu pai contou agora justo em Sukkot. Um sujeito, um dono de uma fazenda, precisava de alguém para gerenciar. Ele colocou um anúncio que ele está procurando pessoas que podem... Como?
Um goi.
Um goi. Nos Estados Unidos. Que ele está pronto a pagar... um bom salário, alguém que vai ficar na fazenda a semana inteira, vai cuidar das coisas dele, etc, etc. Um sujeito viu a notícia. Um judeu Puxa, legal, parece um emprego bom. Vão pagar bem, eu estou desempregado, preciso. Não custa nada entrar no processo seletivo, vamos lá ver. E ele marcou uma entrevista. No dia anterior da entrevista, essa entrevista ia ser no meio das 3 semanas de luto para a destruição do templo. No dia anterior, ele começou a pensar que nesses dias não se corta cabelo, não se faz a barba. Ele estava com a barba mal feita. Ficou pensando, chegar lá amanhã, assim, o cara vai olhar meio torto, pode acabar não me dando emprego, só vira apresentável. Por outro lado, o que tem a ver isso? Agora estamos nas 3 semanas, é proibido cortar a barba nesses dias, então eu não vou fazer a barba. E assim ele ficou pensando, não, mas por outro lado, sustento? Não, mas daí que é sustento, mas você não pode fazer a barba, esses dias não pode, como que você vai fazer uma coisa dessa? Assim ficou nesse vai e vem, de repente ele pensou, não. O Yetzirah dele falou, escuta, você... Não está falando agora de qualquer coisa. Você está falando de algo que é a vida da sua família. Pikuach Nefesh. Você está falando da vida da sua família. Se você não tiver sustento, não vai ter comida. Não vai ter comida, vai todo mundo morrer de fome. Então, nesses casos, não tem problema de eventualmente profanar alguma coisa para poder salvar a vida. Você vai salvar a vida da sua família. Então você pode fazer a barba, por que não? Ele foi lá, fez a barba, ficou bonitinho. No dia seguinte ele foi para a entrevista. E ele entrou, estava todo preocupado, como vai ser? Ele entra e o dono da fazenda, o Goy, olha assim a ficha dele. Bom, por favor, senta. Pelo que eu estou lendo aqui, parece muito interessante o seu currículo. Parece uma pessoa muito interessante, gostei muito. Aí o cara, relaxa assim. Já tem chances, acho que eu vou conseguir esse emprego. É, os 9 anteriores já foram descartados. Ele ficou mais empolgado ainda. Chegou a minha vez, sou eu. E o sujeito olha para ele e fala, olha, eu só queria entender uma coisa. Eu, durante muitos anos, trabalhei com judeus na bolsa. E eu lembro que essa época é uma época que vocês estão de luto pelo templo. E estava sempre todo mundo com a barba não feita. E eu só queria entender, assim, por que você está de barba feita, assim, nós estamos nessas 3 semanas? O sujeito ficou vermelho, roxo, cor de abóbora, ficou, não sabia o que vai falar agora, cara. Ficou gelado. E pensou, eu tenho que falar a verdade para ele, o que eu vou falar? Falou, olha, de fato, tem que, de fato, nesses dias não pode cortar barba, mas sabe, eu fiquei... preocupado, tem que vir bem apresentável para uma entrevista de emprego e é perigo de vida e tal, e só que lá, então eu ontem eu fiquei mais bonitinho para vir aqui. Aí o sujeito, dono da fazenda, falou, olha, infelizmente eu não posso pegar você, sabe, para o cargo de gerente da minha fazenda eu preciso de alguém fiel, alguém de confiança. Como eu posso confiar em alguém que não é fiel ao próprio Deus? Nós temos que, em primeiro lugar, ser fiel a Hashem. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, se você é fiel a Hashem, os outros vão ver que você é fiel a Hashem. E os outros vão te respeitar. Se a pessoa vê que isso de fato é importante para você, se a pessoa vê que de fato você faz isso de coração e você faz isso para Deus, eles vão te respeitar. Mas se a pessoa tem vergonha de si própria, se a pessoa tem vergonha do próprio judaísmo, então o outro vai olhar também. Nós mencionamos no começo do mês, antes de Rosh Hashanah, sobre o nascimento de Shmuel HaNavi, a Tefilá da Haná. E nós mencionamos, o Midrash conta que Elcaná, o pai de Shmuel, viveu uma época onde as pessoas tinham parado de frequentar o Mishkan em Shiloh nas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. As pessoas não iam mais. As pessoas estavam fazendo muita idolatria. O que Elkaná fez? Midrash conta que Elkaná pegou a sua família. Todas as festas, não é só nessa da reza. Pesach, Shavuot, Sukkot. Quando chegava o momento de viajar, ele saía com a sua família, parava na primeira cidade do meio do caminho e dormia na rua, ele e a família dele. Todo mundo via. Viu lá, o que está acontecendo, o que foi? E ele dizia: eu estou no meio de uma viagem. Ah, é? Para onde o senhor está viajando? Eu estou indo para o Mishkan, para a casa de Hashem em Shiloh. Por que que vocês não vêm comigo? Está chegando o Pesach, você não vai no Beit HaMikdash? Está chegando o Shavuot, você não vai também? Está chegando o Sukkot, você não vem? Imediatamente as pessoas começavam a chorar. E falavam: sim, nós vamos. Todo mundo foi junto. Não. Primeira vez foram 5 famílias. Segunda vez que ele passou por aquela cidade, no próximo Yontef foram 10 famílias. E depois foram 20 famílias. Até que finalmente todo o povo voltou a frequentar o Mishkan nas três festas. Disse Deus para Elkaná: Elkaná, você fez o povo ter méritos perante mim. Você educou eles para as mitzvot. Graças a você é que eles voltaram a frequentar o Mishkan. Eu vou fazer com que você vai ter um filho que vai também fazer o povo ter méritos e vai educar o povo para as mitzvot. Em mérito dessa conduta do Elkaná, ele mereceu ter o filho, o profeta Samuel. Ao que eu posso fazer? Será que eu vou ficar me frustrando pelo que o outro faz? É, pode ser. Pode ser uma forma de encarar a vida, sabe uma coisa? É, fazer o que que as pessoas estão relapsas, fazer o que as pessoas não estão muito assim, muito empolgadas, deixa pra lá. Ou, eu posso falar: não, eu não posso permitir que uma coisa dessas aconteça. Por que está todo mundo assim, cabisbaixo? Por que as pessoas não têm mais orgulho de serem judeus? Será que eu posso influenciar alguém? Vem o mês de Heshvan para isso. É um mês para a pessoa parar e pensar: agora eu como indivíduo, primeiro, deixa eu ver como eu vou aplicar esse mês na minha vida. Segundo, deixa eu ver como eu posso influenciar outras pessoas. Para Rosh Hashanah que vem, eu chegar perante Deus com mais pessoas que vão ter mais méritos, mais pessoas que vão ter mais mitzvot, mais pessoas que estudaram mais Torá ao longo desse ano. Sabe, nós estamos vivendo uma época perigosa, uma época que ninguém sabe o dia de amanhã. Nós estamos vivendo uma época de uma ameaça forte contra nós. E a última vez que teve uma ameaça forte daqueles lados, por um sujeito que o nome dele é contido no nome desse daí, chamava-se Haman. E Haman veio com um decreto que ele vai acabar com o povo inteiro. E ele não estava brincando. Por que que veio esse decreto? Nossos sábios contam que o povo tinha vergonha de ser judeu. As pessoas não tinham orgulho de serem judeus. Isso trouxe esse decreto. Se nós estamos agora com um decreto nas costas, se nós temos um descendente do Haman, que fala abertamente onde ele vai, que ele vai acabar com os judeus. E ele não está brincando. Ele está trabalhando para isso. O Haman trabalhou, Haman fez a cabeça, o Haman conseguiu o decreto, o Haman conseguiu fazer com que as pessoas se mobilizassem, e ele também está fazendo a mesma coisa. O melhor antídoto para isso é nós fazermos a mesma coisa que fizeram na época de Haman. Mordecai não tinha vergonha de ser judeu. Ele não vai se ajoelhar perante o Haman. E depois que ele conseguiu juntar todo mundo, e as pessoas pararam e pensaram, puxa vida, olha só, por que ter vergonha? Andar erguido, não se jogar no chão. Tem que se andar erguido. Eles conseguiram que Hashem revertesse esse decreto. Se nós queremos que Hashem reverta esse decreto, e se Deus quiser, isso é o que vai acontecer, precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter orgulho da nossa Torá. Não vender a nossa Torá a preço de bananas. Óbvio, em primeiro lugar, nós temos que estudar a Torá. Em primeiro lugar, nós temos que lutar contra o maior inimigo nosso, a ignorância. Tem gente que não estava roxando na sinagoga, tem gente que foi trabalhar Sukkot, teve gente que foi trabalhar Simchat Torah, teve gente que, sei lá, não come kasher, etc, etc, por ignorância. Não sabe. E nós temos como ajudar essas pessoas. Nós temos como influenciar eles para o bem. Ah, mas o pessoal goza. Se eu vier falar, eles vão começar a falar, seu antiquado, você está vindo com esses negócios. Que isso, nós estamos agora na idade moderna, não tem mais essas coisas. Esquece esses negócios do passado. Elkanah podia fazer a mesma coisa. Se Elkanah viu que ninguém está indo para o Mishkan, e Elkanah com a família vai para o Mishkan, pega o Fusquinha, quieto, e vai para lá. Fica quieto. Você vai começar a falar abertamente, vai falar, esses loucos, vocês estão indo, esses antiquados, vão para o Mishkan, que negócio é esse que vocês estão fazendo? De fato, Elkanah podia fazer isso. Ele teria cuidado dele, ele teria feito a parte dele, ele estaria no Mishkan, festejaria, e acabou. Mas não foi o caminho do Elkanah. O caminho do Elkanah foi que eu não vou fazer quietinho. Podem me chamar do que quiserem. Vai ter 20 que vão me chamar de antiquado. Mas 5 famílias vão vir junto comigo para o Mishkan. E ano que vem vão ter 10. E daqui a alguns anos essas 20 que gozaram de mim vão estar comigo no Mishkan. Porque eles vão perceber qual é a verdade. Eles vão perceber que eles estavam vendendo a Torá por um preço que não tem sentido vender a Torá. Porque a Torá tem um valor infinito. E principalmente hoje, onde infelizmente muitas pessoas querem separar entre o judaísmo e a vida do dia a dia. Vamos separar entre identidade judaica e Torá. Mais ainda que nós temos que nos preocupar para unir essas coisas. As pessoas precisam saber que essas coisas não são separáveis. É uma coisa só. Sabe, o Talmud diz, tratado de Shabbat, depois que a pessoa, depois dos 120, saúde, depois que a pessoa chegar no céu, Deus faz algumas perguntinhas para ele, logo de cara. E a Gemara traz a ordem lá das 5, 6 perguntas que Hashem faz logo de primeiro momento. A primeira dessas perguntas é: Nasata venatata bemuná? Será que você lidava e você fazia negócios com fidelidade? Aí a pessoa vai pensar: então estou garantido, vou chegar lá em cima. Eu fui honesto nos guichef, né? Estou garantido. Segunda pergunta que Deus faz: Kavata Itim La Torah. Você fixou tempos de estudo de Torah. Eu não quero saber só se você estava bonitinho com todo mundo. Você sentou para estudar Torá de forma fixa? Para lutar contra a ignorância? Pois a Gemara continua lá. Tem que ver quais são as outras. Se Pita Lishua, se você esperou pela salvação, se esperou por Mashiach, e etc. Tem mais três perguntas que a Gemara traz, que Hashem faz. Mas existe aqui uma ligação. Os dois pontos de novo juntos, no mesmo interrogatório. Você tratou bem o seu semelhante e a Deus? Não é uma coisa separada. As duas coisas juntas. Aí tem um sujeito que vai chegar feliz da vida lá em cima. Eu tratei todas as pessoas muito bem, Deus. Vai ficar feliz da vida. Eu já estou garantido, eu já vou direto para o paraíso. Aí Deus faz a pergunta seguinte. Ops. Não, estudar Torá? Que é isso? Sabe, não tinha muito tempo. Ah, mas tempo para nasata venatata bemoná, tempo para fazer negócios? Tinha, e de sobra. Você já veio aqui falar assim com todo orgulho que você fez os negócios mais honestos que você pode imaginar. Quer dizer, tempo para negócios tinha sobrando. Fez muitos negócios. Você até veio me contar daquele, e aquela vez você podia ter roubado, você não roubou. Muitas vezes você tinha tempo para fazer tudo que é negócios. Mas estudar a Torá não tinha tempo. Difícil, sabe? Não é fácil arrumar um tempo para estudar a Torá. E onde você estava em Rosh Hashanah? Estava trabalhando. E onde você estava em Sukkot? Estava trabalhando. Trabalho tinha tempo para tudo. E na hora de um pouco de tempo para mim, Deus, quanto tempo eu já te pedi de vida? São poucos momentos que Deus pede para ficar com Ele. Não tinha esse tempo? E agora a pessoa chega no céu e quer ficar do lado de Deus? Deus pode falar, escuta, a vida inteira. Você tinha interesse em ficar no trabalho? Vai ficar nos trabalhos de novo. Por que você vem ficar agora que é paraíso? Porque é paraíso, volta para o trabalho. Vai trabalhar. Trabalho é uma maldição. Agora vamos ler Shabbat sobre o trabalho, uma maldição. Adam Arishon foi criado, comeu do fruto proibido. Até aquele momento ele não ia precisar trabalhar para ter sustento. E a partir daquele momento Deus falou, a partir de agora você vai ter que suar para conseguir ter o pão. É uma maldição, faz parte. Não quer dizer que não é para trabalhar. Faz parte. É uma maldição. E nós vamos trabalhar para nos sustentar. A pessoa chega lá em cima, ele quer ficar perto de Deus. Deus quer ver. Você estava o tempo todo na maldição? Volta para a maldição. O que é o inferno? Pode ser que seja trabalho. Vai saber. Se a vida inteira a pessoa tinha tempo para ficar só no trabalho e não tinha tempo para Torá, então ele chega lá em cima, Deus fala, escuta, lá embaixo não estava bom trabalhar? Volta para trabalhar. Não, Deus, eu tinha meus tempos de estudo de Torá. Eu precisava trabalhar, precisava sustentar a família, mas eu tinha tempo de estudo de Torá. E quando era dia que você, Deus, quer ficar comigo, eu estava com você. Eu ouvi shofar em Rosh Hashanah nos dois dias, não só no primeiro, nos dois dias eu ouvi shofar. Em Sukkot eu cumpri a mitzvah das quatro espécies, eu comi na Sukkah. Pesach eu fiz o seder direitinho, não tinha chametz em casa todos os dias. Shavuot eu também festejei direitinho. Yom Kippur eu jejuei, eu rezei. Ó, você já é uma outra pessoa. Esse dia trabalhar, porque faz parte da vida. Mas os momentos que era para ficar com Deus, ele estava com Deus. Então Deus fala, então vem, fica perto de mim.
Acho que a ganância, né? Agora, a menina, se você for ver, assim, historicamente, sempre tem esse vácuo do afastamento do judeu, né?
Sim e não.
É porque, assim...
Sempre teve, sempre teve. Mas uma coisa é cinco gatos pingados que cada um na sua foi fazer sei lá o quê. E outra coisa são grupos inteiros, em massa. Isso nunca teve.
Que nem está tendo agora.
Que nem está tendo agora. Quer dizer, não é agora. 250 anos, 300 anos, máximo. Antes disso não tinha esse negócio. Em massa? Imagina. Infelizmente, nós vivemos uma época que agora tem altos e baixos. Mas se uma pessoa já tende a melhorar, ele tem que continuar melhorando.
Hoje em dia a praga pior é casar com
ele. Hum?
A praga pior é casar com ele.
Também.
Agora, como é que se explica isso? Por quê?
Más influências.
Não.
Sim.
É muito simples explicar assim, né? Alguma coisa está...
Está tudo fora do lugar, está tudo de ponta cabeça. Então, má influência do ponta de cabeça. Está tudo de ponta cabeça. E tem influências disso.
300 anos, não é coisa de século 20 nem 21.
Vem do século 19. Quando começou o iluminismo, começou o reformismo. Todas essas coisas começaram na Europa, eles começaram a descambar todo mundo. Infelizmente. Tirar do foco.
É que antes os judeus viviam numa comunidade mais fechada. Não via isso. Com o iluminismo, acho que...
É e não é. Quer dizer, é verdade que, de fato, a gente já viu sobre isso que... Quando Hashem faz o povo se unir e ficar mais fechado, sim, é para ele se manter. Só que isso não é uma coisa boa. É uma coisa boa porque mantém. Mas, por outro lado, é uma coisa triste. Agora, começa essa ameaça iraniana. Quanto mais a ameaça se tornar mais forte, Deus nos livre, mais as pessoas vão começar a se unir.
É um negócio sério. Eu estava pensando na hora que você falou do cara do Irã. Eu fiquei pensando, o povo que nós chegamos, que o cara vai numa ONU e as pessoas ouvem. É. Sabe, eu estava lendo um jornal, né, tempos atrás, e falei assim, nossa, o cara está na ONU, é em Okipo, já esteve em Okipo, que aconteceu isso, é. E o pessoal vai ouvir. Olha o ponto que chegou.
Na
é.
Na França. Judeus estão morrendo de medo.
É. Então tá. Muito preocupado. Mas você sabia que a
mídia... Óbvio que a mídia é um dos maiores inimigos nossos. Não. A mídia é um dos maiores inimigos nossos.
Quando ele me faleceu no New York Times, eu não sabia. O dono era judeu.
Mas não era um judeu que estava por.
É.
Se estudasse Torá, o que ele escreveria ou deixaria escrever no jornal seria outra coisa.
É. E a mídia está na mão dele.
Esse trabalhava no
jornal. Ele queria dizer. Mas que está estranho, hein? Você pensar que um cara que nem lida, nega o Holocausto, fala as barbaridades.
Não, mas
tem
é
gente que.
Achei ali isso aconteceu tantas vezes.
Tantas vezes, não é a primeira.
Mas não, aí que tá.
Como ninguém já conseguiu fazer
mas isso? Então, a gente achava que depois do Holocausto.
A gente achava.
É.
Aí você pode esquecer de Deus que não sou mais gente.
Será que o pessoal, o canadense, o americano, o alemão, todos eles levantam e vão embora? Né? Eu li.
Só o Canadá, os Estados Unidos.
É. Não, o Canadá, acho que os Estados Unidos, Europa,
Israel. Só.
Alemanha também.
Só.
Na Europa ninguém?
Não. Por que eles vão embora?
Não levantam. O Canadá sempre é o primeiro. Aliás, antes de Israel, é o primeiro a se levantar.
No Canadá, o pessoal da comunidade não compra nem carro alemão. Porque tem um tio que mora lá, então a gente ouvia falar isso. Nada, nem as indústrias não compram agulha, se tem alguma coisa similar, eu chego nesse ponto.
É, muita gente.
É. Por lá. O que está estranho, está estranho, né?
E aí, está espalhado.
Agora vem Cheshvan. E primeiro, nós temos que parar e refletir sobre as energias que nós adquirimos nesses dias, como nós vamos colocar na prática ao longo do ano, para não ficar, não cair no esquecimento. Segundo lugar, o mês de Cheshvan é o momento de nós pensarmos como nós, como indivíduos, podemos influenciar os outros para o bem. Ah, imagina, nunca vou conseguir. Ninguém está falando que você precisa influenciar 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Ninguém falou nisso. Se você chegar lá, graças a Deus você chegou lá. Mas uma pessoa? Duas? Cinco? Nós temos que seguir o exemplo de Elkanah. Você pode ter orgulho do seu judaísmo quietinho, e você pode ter orgulho do seu judaísmo mostrando. Cabeça erguida. Mostra para os outros. Mostra para os outros a importância da Torá. Mostra para os outros como eles também devem vir estudar a Torá. De vez em quando, faz bem. Estudar mais um pouquinho. Graças a Deus tem tantas aulas. E hoje em dia, com internet, você não precisa nem levantar da cadeira. Procura lá, você tem aulas em francês, em inglês, em espanhol, em italiano, em português, em hebraico, em índice, na língua que você quiser. O assunto que você quiser, o tempo que você quiser, eu só tenho 15 minutos por dia. Procura aulas de 15 minutos, vai achar, ih, como não falta. E dessa forma a pessoa pode melhorar, e pode melhorar os outros, e pode trazer boas influências, e principalmente lembrar que nós temos que ter orgulho do nosso judaísmo, nós temos que ter orgulho da nossa Torá, orgulho do nosso povo, e tentar influenciar mais pessoas para chegar no próximo Rosh Hashanah. Nós podemos chegar perante Hashem não sozinhos, chegar junto com mais um monte de pessoas perante Hashem e mostrar para Hashem como as boas influências desse Tishrei influenciaram bem o ano inteiro, não só para você, mas também para todas as outras pessoas. E se Deus quiser que nós possamos ter esse ano que agora está entrando de fato na o ano letivo, o ano fiscal, que nós possamos ter, se Deus quiser, um ano bom, um ano com sucesso, um ano com alegria, e que todas as boas coisas desse mês e toda a bagagem que a gente conseguiu possa nos influenciar os outros, para ter sempre só coisas boas.